Mais Que Amigos, entrevista.
Na Semana Internacional da Mulher, estamos trazendo vários assuntos relacionados às mulheres. Você deve ter percebido aqui que essa semana está muito feminina, está muito rosa, está muito linda. Hoje nós vamos falar sobre a importância das mulheres na vida de Jesus e na história da igreja, as primeiras discípulas. Sobre esse assunto, nós convidamos a irmã Lúcia Arruda, religiosa da congregação Nossa Senhora do Retiro do Cenáculo. Ela já escreveu 5 livros pela editora Paulus, é escritora, escreveu esse livro que nós vamos conversar com ela a respeito. Mas antes, deixa eu cumprimentar a nossa convidada. Boa tarde, irmã, seja bem-vinda.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. A senhora está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem.
Então tá bom, a gente também está ouvindo a senhora super bem. Essa semana está sendo muito especial porque nós estamos falando sobre o protagonismo das mulheres. E nessa época não era diferente. Talvez fosse mais diferente pelo fato de que as mulheres não eram tão reconhecidas, ficavam muito à parte, mas não com Jesus, né? Ele trazia realmente as mulheres para si e justamente resgatava mesmo, né? Assim como a senhora fala no livro, resgatava a figura feminina de um modo tão lindo, tão humano, tão bonito de se ver, né, irmã?
Pois é, então, eu escrevi esse livro exatamente para isso, para mostrar essa prática de Jesus, a pregação, né, dele, no sentido de resgatar a mulher daquela situação de exclusão em que ela vivia, né, as mulheres, em que elas viviam, né? Então, o livro tem esse objetivo.
Fala pra gente um pouquinho sobre a divisão do livro, como foi a pesquisa, como foi escrevê-lo, conta pra gente.
Então, como eu já falei, né, o objetivo é esse, de mostrar a atuação de Jesus em relação às mulheres daquela época. O livro, ele não é um livro, assim, didático, nem também um livro acadêmico. Ele tem um gênero literário que é romance bíblico, mas não é também assim baseado em fantasias, nem criações imaginárias, porque ele é muito baseado em pesquisas atuais sobre o contexto sociopolítico e econômico da época. E também é baseado no texto bíblico. Ele tem uma aproximação muito grande com a própria realidade, né? Apesar de eu ampliar a cena, ampliar o texto. E por isso que eu uso uma técnica que se chama técnica da verossimilhança. O texto bíblico é situado dentro do contexto daquela época e o resultado é uma abordagem plausível e verossímil dos acontecimentos. Então, eu procuro mostrar que Jesus, né, escolheu aquelas mulheres para segui-lo, tendo esse objetivo aí que eu já falei, de valorizar a pessoa da mulher tão desvalorizada naquela época.
Sim.
E também era uma atitude assim, inovadora de Jesus, porque as mulheres, elas não, quando o mestre chamava alguém para segui-lo, o rabino, né, chamava alguém para ser discípulo, eles não chamavam nenhuma mulher, né? Só os homens eram chamados para ser discípulos naquela época. E Jesus tem, assim, uma prática inovadora, porque além dos homens, né, dos discípulos, ele chamou essas mulheres. E a gente encontra isso no texto de Lucas, capítulo 8, de 1 a 3, que ele diz que ele escolheu, ele caminhava, né, com alguns... com os 12, ele usa a palavra 12, os 12 apóstolos, e também algumas mulheres. E ele cita 3 dentre essas mulheres: Maria Madalena, né, Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, e Susana. Só que quando eu fui assim, contar a história dessas mulheres, eu fiz uma diferença entre Madalena, porque ela passou na história da igreja, na tradição, como sendo uma pecadora, uma prostituta. Passou muito essa imagem de Madalena, pecadora perdoada, né? Aquela mulher que tinha 7 demônios, que Jesus curou, né, desses demônios, expulsou, né, expulsou esses sete demônios. E esses sete demônios eram vistos assim como sendo pecados, né, na vida dela. E ela foi identificada como aquela mulher do capítulo anterior, capítulo 7, no capítulo 7, uma mulher entra lá no banquete e aquela ali era outra mulher. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os cabelos, né? E derramou também perfume nos pés dele. Então, essa mulher não é Maria Madalena,
Isso.
mas ela foi identificada com essa mulher. Por isso é que ela era tida como uma mulher prostituta, né? E aí, o que é que acontece? Para fazer a diferença entre Madalena e aquela mulher do capítulo 7, eu conto a história dessa outra mulher. Como ela é anônima, ela não tem um nome lá no Evangelho, eu tive que dar um nome para ela. Então, o texto, ela tem outro nome, né? Então, eu conto a história de Madalena, Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, e também essa mulher pecadora, que eu dei um nome para ela, porque ela aparece de maneira anônima lá no texto. Então, é mais ou menos isso. O livro trata da história dessas mulheres e da atividade, da pregação e da prática de Jesus, procurando tirar essas mulheres da sua invisibilidade. Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que os evangelhos foram escritos por homens, né? E as mulheres que seguiam Jesus, elas quase não aparecem. Então, você tem poucas cenas com a Maria Madalena, que aparece mais, né? As outras quase não aparecem. Então, eu quis tirar as mulheres dessa invisibilidade, mostrando que se elas estavam junto com Jesus, acompanhando Jesus na sua atividade missionária, na sua pregação, na sua prática lá, no seu anúncio do reino de Deus, elas estavam presentes. Então, elas participavam, elas atuavam, né? Só que não aparece no Evangelho. Mas a gente pode colocar essas mulheres atuando de maneira assim que elas apareçam no texto. Então,
Sim.
aparecem lá no livro, né? Não sei se você lê o livro, né? Mas você vai perceber exatamente isso, que elas têm uma atuação também. Não estão lá só de maneira assim passiva, mas elas estão atuando também. Só para dar um exemplo, será que as mulheres participaram da última ceia? Quando Jesus instituiu ali, lavou os pés dos apóstolos, quando Jesus fez aquele gesto da fração do pão e falou: "Isso é meu corpo, isso é meu sangue", a última ceia. Certamente elas estavam lá. Quando você lê os evangelhos, elas não aparecem. Só o evangelho só narra essa cena da última ceia com os 12 apóstolos. Mas é porque aquele livro foi, quer dizer, eles foram escritos, eles se interessavam em mostrar lá os 12, mas as mulheres estavam lá também, né?
Com
Então,
certeza.
isso é com certeza. A mãe de Jesus, inclusive, estava lá junto. E a gente tem no livro dos Atos dos Apóstolos, que as mulheres foram a Jerusalém, né, juntamente com os 11 apóstolos, e foram para uma sala no andar de cima esperar o Espírito Santo. E o texto fala, a Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres também estavam lá. Por que elas não estariam também nessa última ceia, né? Se elas estavam lá esperando o Espírito Santo. Nesse de Atos, elas aparecem, mas nos outros, nos evangelhos, elas não são citadas, mas com certeza estavam lá. Então, o objetivo do livro é mostrar essa atuação das mulheres e a prática inovadora de Jesus em relação a elas. O que é que Jesus, por exemplo, foi assim revolucionário? Primeiro, porque ele valorizou a mulher como discípula. Ele chamou mulheres para segui-lo. Naquele tempo, os rabinos não chamavam mulheres, só homens. Ele valorizou a mulher como seguidora, como discípula. Segundo, Jesus valorizou o corpo da mulher. Isso é muito importante, porque havia um preconceito em relação à mulher naquela época. Por exemplo, você podia dizer assim: ah, A mulher, ela que introduziu o pecado no mundo. A gente lê no livro do Gênesis, quem foi que tentou Adão para comer aquele fruto proibido? Eva. Então, aquela coisa que a serpente tenta a Eva, a mulher passa como sendo uma pessoa ameaçadora, porque ela tentou Adão, então ela tem aquela imagem de a mulher é tentadora. Então, a sociedade patriarcal e machista, ela tem uma ideia assim, do corpo da mulher, né? Como alguém que tenta, que é ameaça. Elas andavam com véu. Por que elas escondiam o rosto? Não podia aparecer até hoje. Em alguns países, né, você vê a mulher usando aquele véu, ela cobre o rosto. Elas se escondem, porque a mulher, ela tenta, né? Então, Jesus quebrou isso daí. Jesus valoriza o corpo da mulher. Ele toca, por exemplo, ele deixa que uma mulher, aquela mulher que tinha hemorragia, e também esse detalhe, a mulher no seu período menstrual, ela era considerada impura. Então, ela não podia tocar, ninguém podia tocar a mulher, nem ela podia tocar em ninguém, né? E aquela mulher pecadora que tinha hemorragia, ela toca em Jesus, e Jesus acolhe aquele gesto. Ele valoriza a mulher nessa sua, né, com tudo que ela é, nas suas funções biológicas, na sua espiritualidade, na sua dignidade, e valoriza o corpo, né? É muito interessante a gente perceber isso daí. Quebra os preconceitos, quebra aqueles preconceitos, né? Tem também outro fato que a gente pode perceber assim, como que era importante para Jesus que as mulheres. O texto de Lucas, diz que as mulheres contribuíam com os seus bens para ajudar aquele grupo. Era Jesus, os 12 apóstolos, e as mulheres contribuíam com seus bens para sustentação do grupo. Ora, isso era muito importante, porque a mulher naquela época, ela não tinha quase atividade fora de casa. O trabalho dela era ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. E a mulher era muito elogiada por causa da sua fecundidade. Quanto mais filhos a mulher tinha, mais ela era valorizada e elogiada, né? Porque, e aí ela ficava cuidando do marido e dos filhos, não tinha nenhuma atividade pública fora, não podia ter uma profissão. Só que elas tinham uma profissão de tecelãs. A tecelagem era um ofício exclusivamente feminino. Então, a mulher tecia toda a roupa da família, do marido, dos filhos, tecia. Quando ela podia, ela também tecia algumas roupas para comercializar, para vender, mas era muito raro isso. Então, elas conseguiam ter essa profissão, ter alguns bens. E aí, ela não podia dispor desses bens. Ela tinha que dar para o marido, se fosse casada. Nesse caso, por que que essas mulheres ajudavam Jesus? Colocavam na bolsa comum. Tinha lá no Evangelho, fala que Judas Iscariotes, ele cuidava de uma bolsa comum, porque tudo é comum. O que eles ganhavam de doação, o que eles ganhavam até assim pelo trabalho de alguns deles, né? Porque tinham alguns discípulos, eram pescadores. Certamente nas horas vagas eles pescavam para a manutenção, né, do grupo. Eles tinham que colocar em comum dentro de uma bolsa. E isso, os primeiros cristãos continuaram com essa prática, mas foi Jesus que inaugurou isso daí. Jesus inaugura uma prática de partilha de bens. Os bens eram partilhados porque havia uma bolsa que era partilhada com todos. Os primeiros cristãos, nos Atos dos Apóstolos, faziam a mesma coisa. Tudo que eles tinham era colocado em comum. Essa parte depois se perdeu na história da igreja, né? E hoje em dia a gente vê que essa coisa de acumular bens, cada um quer ter mais do que o outro, isso entrou. Mas naquela época havia essa partilha, né? E Jesus fazia isso, ele tinha a bolsa comum. E as mulheres colocavam o fruto do trabalho delas lá em comum, está lá no livro no Evangelho de Lucas, né? E o que isso significa? Que Jesus valoriza o trabalho das mulheres na sua autossustentação. Elas não precisavam depender dos maridos para sobreviver, elas podiam ter a sua independência econômica e financeira. Você Você imagina que durante muito tempo na igreja, a mulher não tinha direito, na vida da sociedade, né? Mas na vida da sociedade. A mulher não tinha direito de fazer um curso, uma faculdade, não podia, por exemplo, ter um emprego. O trabalho da mulher era um trabalho doméstico, tinha que ficar em casa. Né? Então, houve já uma evolução nesse sentido. As mulheres começaram a ter sua independência econômica, ter seu emprego, não depender do marido só. E isso a gente vê que Jesus, naquela época, já estava valorizando isso. Uma sociedade que colocava a mulher totalmente dependente do marido e do pai, né? Se ela fosse menor antes do casamento, o pai descuida da mulher totalmente. Sim. Então, o livro mostra exatamente essa prática revolucionária. Jesus também, quando ele fala, que ele prega, ele coloca exemplos de mulheres e de homens para mostrar essa igualdade fundamental entre homem e mulher. Quando ele conta uma parábola, ele conta assim, olha, havia o reino de Deus, ele está contando uma parábola, ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a um pastor que perdeu uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou 99 e vai em busca da ovelha que perdeu. Então, ele fala isso sobre o reino de Deus. Quando ele conta essa parábola, ele conta outra, fala da mulher. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda. Ela vai à casa para encontrar aquela moeda. Então, você está vendo? Ele não fica só exemplo de homens, ele coloca a mulher lá também. Ele conta o reino de Deus é como um semeador que semeia uma semente no campo. Depois ele diz, o reino de Deus é como uma mulher que coloca um fermento na massa. Então, é sempre o homem e a mulher. Então, isso é muito, muito assim, a gente percebe no Evangelho essa delicadeza, essa atenção que Jesus tinha com os excluídos. E como as mulheres eram os excluídos daquela época, ele procura resgatar a mulher daquela situação. Procura mostrar a dignidade da mulher, que ela, essa igualdade fundamental entre homem e mulher.
Tá certo.
Então, é isso que o livro está mostrando. A gente procura mostrar isso nesse livro. Agora, sim, pergunte.
Falando a respeito, né, então, do livro... o livro ele traz de fato essa visão mesmo de que a mulher ela também participava dos momentos mais importantes da história, dos momentos mais importantes da história da salvação que estavam ali, né, com Jesus. A senhora trouxe muito bem ali, dividido, né, esses momentos. Eu queria só que a senhora falasse onde as pessoas podem encontrar o livro. E quem quiser, né, fazer essa leitura, o público-alvo, a senhora, é para todo mundo que quiser conhecer mais, mas tem um público-alvo específico?
Olha, esse livro é publicado assim, para todas as idades e condições sociais, porque a linguagem é simples, é uma linguagem narrativa, tipo assim, romance, né? Não é um livro acadêmico com muitas... assim, muitas notas que dificultem um pouco a compreensão. É um livro simples. Então, qualquer pessoa, o público é o público em geral, que pode ler esse livro. Agora, onde que a gente encontra esse livro? Vocês podem encontrar nas livrarias, que a editora é Paulus, né? Encontra nas livrarias Paulus, né, que tem várias, mas que a Paulus deve ter umas 38, 39 livrarias espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, tem nas capitais e outros lugares também. E aí, nas livrarias, a pessoa encontra esse livro, o livro físico. Mas tem também no site da Paulus, você pode encontrar a forma digital do livro. Quem quiser comprar o livro, adquirir o livro em e-book também pode, na forma digital. E também você pode acessar o site e encomendar o livro lá na editora, né? Tem o site da Paulus, vende esse livro, né?
Tá certo.
Mas principalmente nas livrarias da Paulus, né? O livro físico, também o livro físico pode ser comprado pelo site da editora, né?
Tá certo. Nós conversamos com a irmã Lúcia Arruda, escritora, e trouxe pra gente o seu título Mulheres na Vida de Jesus, que tem ajudado a gente a conhecer mais a história das mulheres, principalmente na época de Jesus, e sabendo que esse mês, essa semana, é uma semana especial dedicada a todas as mulheres. Eu quero agradecer a participação da senhora aqui com a gente hoje, irmã, e quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para a senhora.
Eu que agradeço e também desejo para você a mesma coisa.
Obrigada.